O que me chamou a atenção aqui, doutor, é que no ano passado, que mais de 16.500 novos casos foram diagnosticados somente no ano passado em mulheres entre 15 e 50 anos. A idade mínima, né, onde pode ocorrer câncer de colo de útero é muito baixa, né? Quer dizer que uma menina com 15 anos pode ser acometida.
A média de idade ali entre quarta e quinta década de vida, né? Lembrando também que a terceira neoplasia mais comum na mulher, ela só perde de mama e intestino, sabe? E como causa de óbito, ela está em quarto. Então, assim, é uma questão de muito alerta. Porque está aqui. Lá fora, entra em lá para o sexto, sétimo, quinto, sexto, sétimo, dependendo do país, sabe? Então, a gente tem que baixar isso. No sul, é a quarta neoplasia mais comum. Então, a gente já vê a diferença de IDH, sabe? Por regionalidade. Então, quanto mais acesso, mais rastreio, eu consigo diagnosticar mais. Aumenta, parece que aumenta a incidência, mas não. Como eu tenho um rastreio maior, indiretamente eu tenho um aumento dos novos casos. Mas eu tenho um aumento dos novos casos mais precoces, com maior chance de cura, né? Então isso é muito importante.
E é importante por isso que nós estamos falando aqui de prevenção, porque as pacientes que descobrem a doença no começo, né? Quanto mais no começo, a taxa de cura é maior ainda. Existe uma cura praticamente de 100%, doutora?
Lesão precursora, 100%. Né? Estadio clínico 1, ali, em torno de 96%, isso falando em 5 anos, né, de acompanhamento numa taxa populacional, sabe? Então, quando está muito precoce, até uma coisa curiosa, quando a mulher, porque acomete mulher jovem, ela ainda não teve filhos, vamos dizer, ela não teve filhos e descobre um câncer in situ, aquele bem inicial 1. Né? A gente pode discutir até maneiras técnicas de preservação de fertilidade. Isso é importantíssimo. Se a mulher pensa assim, ou tem um filho e deseja mais um filho, e ela está numa etapa muito inicial, eu posso preservar a unidade uterina ainda. Ou fazer técnicas que permitem a radicalidade oncológica, o tratamento cirúrgico completo, mas que possa ainda permitir que ela seja mãe e gestar. Não só ser mãe, né? Gestar também. Mas isso vai depender do meu estadio inicial. Se ela for um pouco mais tarde, às vezes nem a cirurgia cabe mais, né? Daí se fala em outras modalidades de tratamento que com isso traz mais sequelas. E isso a gente não quer, incapacitação ou sequelas que diminuem muito a qualidade de vida, né?
Doutora, qual é o tipo de tratamento tratamento que as mulheres têm acesso, então, aí pelo SUS, né? São vários, tem informação aqui, são vários protocolos, né? Pode incluir cirurgia, mas tem outro tipo de tratamento também.
Eu acredito que praticamente todos são contemplados no SUS. A robótica, infelizmente, às vezes nem o convênio consegue, alguns convênios conseguem contemplar. Mas a videolaparoscopia, onde eu fiz a residência, é claro que o Ministério da Educação, o MEC, ele subsidiava o treinamento videolaparoscópico. Mas, assim, cirurgia, radioterapia e quimioterapia, imunoterapia são contemplados pelo SUS. Então, praticamente, as cirurgias preservadoras de fertilidade, em mãos habilitadas, tem que conhecer a técnica operatória. Ela é, sim, possível no SUS.
Qual é a recomendação, então, que a senhora deixa, doutora, para todas as mulheres? Aí já começando, isso é de todas as faixas etárias, né? Estamos falando aqui de prevenção, hoje, porque esse mês é dedicado para o diagnóstico precoce. Então, para que não tenhamos que chegar ao ponto de procurar já quando já não tem mais saída ou quando já o tratamento é mais difícil, qual é a recomendação?
Eu acho assim, como resumo, sabe, de tudo que foi dito, a vacinação com a vacina quadrivalente, e a realização desse exame preventivo, que é aquela coleta do material do colo uterino, elas são ações que se complementam como prevenção dessa doença. E junto também à educação sexual.
E tem todos os meios, né? Aí no CEONC que mesmo vocês realizam um trabalho muito bacana. Nós temos trazido várias informações do trabalho que vocês realizam no CEONC. E esse trabalho de prevenção também aí tem um destaque muito grande, né, doutora?
Eu acredito, assim, que a nossa missão, além de tratar com humanidade o paciente e proporcionar o tratamento adequado, vai além disso, aquele aconselhamento de toda a família. A gente pega o paciente, mas não olha só o paciente, a gente olha o enredo, né? tentar amenizar a dor, tentar proporcionar um tratamento mais leve, com dignidade, eu acho que é a nossa missão, sabe?
Essa prevenção, nós usamos aqui o mês de março para reforçar, né? Estamos reforçando. Mas a prevenção, ela deve ter destaque, tem que ter atenção aí durante todo o ano, né? Então, recomendar para que as mulheres façam seus exames preventivos, o câncer de colo do útero, mas a mamografia, enfim, todos os seus exames. Porque esse mês de março, ele é dedicado também ao câncer colorretal também, né, doutora?
O câncer colorretal, ele infelizmente, acomete mais homem e mulher do que o câncer de colo do útero em proporção, né? Então, acomete os dois sexos e com mais incidência que o colo do útero, né? Então, a gente aí tem ele em segundo lugar na mulher. O março azul escuro, né? Fugindo um pouquinho do março lilás. Mas, assim, uma coisa que tu falou muito importante, não é só o março, a cor do março, é que a gente pega um mês para conscientização e educação e a cor. Mas a gente quer reforçar isso anualmente para que a população chegue mais informações à população e que ela lembre, né? Se não fez em março, faça em abril, faça em maio, mas faça, né? Não deixe de fazer. Eu falo que o mês de maio, lá, o mês das mães, das noivas, eu lembro que meu pai falava assim, todo dia é o dia da mãe, então assim, todo dia é o dia de prevenção, todo dia é o dia de estudar, né? Então todo dia é o dia de comer bem. Se a gente fazer um pouco todo dia, a gente chega no final do ano aí com muita coisa, né? Ou mate um leão por dia, né? Então, é mais ou menos, esse é o nosso papel, é conscientização, educação e atuar antes que a doença se instale, né? Que é o melhor cenário, preemptivo, né? Que é aquele que nem começou, naquele ser que vai ser feito, né? Então, eu acho que essa é a chave, sabe? Nem tentou, nem nasceu o filho, mas você já está se prevenindo. Como se prevenindo? Eu tendo atitudes boas, mostrando hábitos de vida saudáveis e me educando, eu vou formar um cidadão, né, melhor.